Presidente, demais deputadas e deputados, primeiro, companheira Rosa, quero manifestar minha total solidariedade à companheira deputada. Acho que é importante ter cuidado. O Brasil ainda está contaminado por essa onda de ódio, de homofobia. E essas ameaças revelam a ousadia de parcelas da nossa população ainda, que não querem compreender a natureza humana, a evolução da sociedade, a exemplo do que aconteceu com a nossa companheira na Bahia, não é? Então, quero prestar aqui minha total solidariedade à Vossa Excelência e diga, pode contar comigo em todos os momentos que se der necessário. A outra coisa, eu, presidente, como o grande expediente é um tempo um pouco maior, eu vou aqui ler a nota, deputada, cadê Dani Portela, não está aqui, em relação à matéria. Nós fizemos, eu falei ontem aqui, que nós fizemos uma visita à estação do metrô, tivemos lá com o Sindicato dos Trabalhadores, quanto à privatização, tivemos a oportunidade de andar num vagão do metrô, conseguimos constatar a precariedade da empresa, a falta de manutenção, as máquinas que fazem a correção dos trilhos, nobre deputado Zé Patriota, e vimos a precariedade das condições de trabalho, trechos que o metrô era para estar andando com 70 quilômetros, está andando com 35, porque uma velocidade maior pode trazer acidentes gravíssimos para a nossa população. Então, nós fizemos a viagem, saímos ali da estação Werneck, fomos até e voltamos até a estação do Recife. Mas eu vou ler a nota aqui que nós fizemos em relação ao perfil do Recife, o perfil do Recife Ordinário no Instagram presta grandes serviços à população e sempre trata os assuntos do dia a dia com inteligente, bom humor e, infelizmente, nesta terça-feira, dia 22, o veículo repostou parte de uma matéria do Jornal do Meio-Dia, da TV Jornal, que pode dar imagem a entendimento equivocado da visita de um grupo de parlamentares ao metrô do Recife, na segunda-feira, dia 21. A visita não teve o objetivo de mostrar que está tudo bem, como afirma. Pelo contrário, nosso objetivo foi mostrar que está tudo mal e que é preciso recuperar o metrô, que está sucateado, sem investimentos e ameaçado de privatização. Quem viu as fotos das nossas publicações nas redes sociais pôde constatar o estado deplorável dos trens e de outros equipamentos públicos, com trens fora de serviço e outros problemas que prejudicam a população, especialmente em horários de pico. Nossa luta é por um metrô moderno, equipado e com investimentos públicos suficientes para assegurar o conforto de seus usuários. Então, nós publicamos isso, mas hoje meu pronunciamento, deputada Dani Portela, vai ser sobre oposição ao governo do Estado. Né? Esse vai ser meu pronunciamento de hoje, mas eu escuto Vossa Excelência antes de iniciar. Vossa Excelência, que nos acompanhou naquele metrô.
Eu gostaria de escutar o restante do seu pronunciamento e faço a parte depois.
Pois não, obrigada. Nobre deputada. Não queremos polarização nem radicalização política com Raquel Lira. Queremos ajudar Pernambuco fazendo oposição com responsabilidade. A ideia de oposição responsável é um conceito político que adotamos em relação ao governo estadual. Em nosso passado recentíssimo, em que havia uma aberração no poder federal, inteiramente impermeável às ideias civilizatórias, essa postura seria impossível. Não é o caso da governadora Raquel Lira, cuja gestão tem sido marcada por desacertos, mas não apresenta posições antidemocráticas de gente como Bolsonaro. Por isso, estamos empenhados em ajudar Pernambuco a sair dessa crise em que se encontra hoje, quando amarga o pior índice de desemprego do país, PIB estagnado e a altíssima desigualdade. Nosso propósito é exercer um papel crítico e construtivo em relação às políticas e ações do governo, e não simplesmente rejeitar todas as propostas ou decisões. Uma oposição responsável buscará participar de maneira construtiva do debate público, oferecer alternativas viáveis, fiscalizar as ações e representar os interesses da população. Em alguns casos, a oposição responsável pode envolver colaborações pontuais entre governo e oposição para alcançar objetivos comuns, enquanto em outras situações pode se concentrar mais na fiscalização rigorosa e na apresentação de alternativas políticas. Não se trata de novidades no cenário político. Aqui ou em qualquer lugar do mundo, esse comportamento responsável funciona justamente onde a oposição não se dá apenas na área eleitoral, mas no dia a dia dos governos aos quais ela se opõe. Se sentir a necessidade de lembrar do conceito foi justamente por entender que, passado o tempo mortificante da política bolsonarista no poder, é preciso fazer uma memória às boas práticas políticas em prol do bem comum. E isso só se alcança aliando a ação crítica ao bom senso. Senso crítico e bons modos precisam voltar a imperar na política brasileira. É assim que uma democracia evolui. Dito isso, vamos ao que preocupa no governo estadual e que também preocupa a população do Estado, como mostrou uma pesquisa de abrangência nacional no mês passado. Pela pesquisa, o governo de Pernambuco é o pior entre as 27 unidades federativas, com uma reprovação de 60,8%. Como já mencionei nesta casa, os problemas da governadora têm sua gênese numa transição de decisões precipitadas que terminaram em quase paralisia da máquina pública. Esse pecado original fez com que os problemas saíssem da esfera administrativa e terminassem prejudicando diretamente a população, para além desse início totalmente equivocado nas ações. Não temos conhecimento de um projeto de desenvolvimento de Raquel Lira para o Estado. E o que é pior, talvez ele não exista mesmo. O que há são sinais de direções que preocupam, como nos casos da camuflada intenção de privatizar a Compesa, da falta de diálogo com a sociedade e com a classe trabalhadora e certa confusão em lidar com a máquina administrativa. O início conflituoso do governo, produto da transição desajeitada, deu origem a diversos problemas, como a falta de pagamento de servidores, exonerações sem critérios, dificuldades para pagar fornecedores, fornecimento precário de merenda escolar e uma relação tumultuada com os trabalhadores, especialmente das áreas de educação e saúde. Está claro que o governo Raquel Lira não consegue dialogar com profissionais da educação, a tal ponto que chega à beira do descaso com a categoria, em torno do reajuste de 14,95%, de mais de 52 mil profissionais que ficaram sem reajuste do piso salarial determinado pelo MEC. Neste ambiente confuso, ainda o caso do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado, SACEP, onde serviços foram paralisados e os servidores pagam a conta, com dificuldade de acesso a consultas, exames e cirurgias. A dívida do governo do Estado com os fornecedores e conveniados do SACEP vem de governos anteriores, que prejudicou e ainda prejudica o atendimento de até 40 mil pessoas, pois alguns hospitais conveniados já anunciaram a paralisação dos seus serviços. Mas, mesmo não sendo culpado pela dívida, o governo atual precisa chamar para si esta responsabilidade e resolvê-la, pois tem meios para isso, desde que trate a questão com prioridade que ela merece. E não para por aí. O governo tem problemas em outras áreas, como na segurança, por exemplo,
deputado
onde se
João Paulo,
defronta
um minuto
com o aumento...
Só, deputado.
Pois não.
Vou fazer o anúncio. Quero anunciar aqui a presença do comandante da Marinha do Japão. É um prazer recebê-los. Com a palavra o deputado João Paulo.
Ele não vai falar? O comandante não vai falar? Está certo. Retomando aqui, presidente, mas mesmo não sendo culpado pela dívida, o governo atual precisa chamar para si essa responsabilidade e resolvê-la, pois tem para isso, desde que se trate a questão com a prioridade que ela merece. E não para por aí. O governo tem problemas em outras áreas, como a segurança, por exemplo, onde se defronta com um aumento de 26% nas mortes violentas, com relação ao ano passado. Só na região metropolitana foram 45% de aumentos nas mortes. Na cultura, a área em que Pernambuco tanto se destaca no país, vem tendo um tratamento difuso, que resultou na saída de um secretário, atrasos no pagamento de recursos do FII Cultura e dificuldades de acertar o passo no caminho de um projeto cultural em acordo com o nosso tempo, de respeito à tradição, aos artistas locais, mas no sentido de uma multiculturalidade que nos permita a abertura aos pais, ao país e ao mundo. Mas, presidente, mesmo como oposição, nossa torcida é para que haja um acerto de rota, um retorno ao equilíbrio. Só assim a próxima eleição pode se dar sobre propostas e não de forma atabalhoada, como foi. Nosso Estado, na atual situação econômica e social, não pode se dar o luxo de passar por 4 anos perdidos. Faremos oposição por meio de argumentos com fundamentos e com base em evidências, apresentando os pontos fracos, erros possíveis e consequências ruins das políticas governamentais, sugerindo saídas, como essa oposição crítica dentro de padrões democráticos, poderemos ajudar na execução de um processo decisório mais fundamentado e no aprimoramento das políticas públicas. Se fomos ouvidos, teremos sido mais úteis a Pernambuco do que uma eventual aliança com o governo. A crítica, como sempre, acreditei, é um instrumento científico de trabalho. Mas, presidente, eu não sei se a deputada Dani Portela ainda vai fazer uma parte, mas eu acho que é esse hoje o nosso sentimento. É um sentimento de preocupações profundas, né, nessa relação. É importante lembrar que nós temos o apoio incondicional do presidente Lula ao governo Raquel Lira. Não é pelo fato de não ter recebido apoio, ela tem sido tratada como uma governadora, um tratamento VIP, com todo o respeito, porque, além de um presidente da República preocupado com o Nordeste, nós temos lá naquela cadeira um pernambucano, e ele tem dado gestos significativos nessa relação com o governo do Estado. Então, a nossa oposição aqui, a oposição do PT, a oposição da federação, ela tem esse caráter, no sentido de compreender a importância de uma oposição eficaz, transparente, mas, acima de tudo, de conteúdo. E os índices que eu falava aqui de violência, de homicídios, na verdade, exige um posicionamento contundente de enfrentamento, de uma relação perfeita ou próxima do perfeito, perfeita com a Polícia Militar de Pernambuco, com a Polícia Civil de Pernambuco, que são agentes fundamentais na relação com os prefeitos, não é? E na relação com a sociedade civil organizada, que acumulou muito conhecimento no sentido da segurança pública também. Então, é isso, presidente, que tenho para a tarde de hoje.